Eco Tax.
Diga aí no paparico, te papariquei.
Que te dar o fim no trato, me apaixonei.
Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum.
Por favor, eu não penso que sou.
7-1. Olha aí, cara. Ó, não, peraí.
Caralho, nossa senhora.
Maravilhoso.
Eu sabia que sabia.
Pra festival de pagode.
Meu irmão, isso aqui é o seguinte. Esse podcast que a gente faz, ele não é... A gente não quer falar sobre paternidade. A gente quer... Nós queremos nos lançar pra nossa carreira de pagode.
A gente quer ser chamado pro... Como é que é?
Pagode de paz.
Pagode The Voice de paz. God.
Como é que é?
The Voice God. Voz do pagode.
Nossa, essa doeu. Puta merda. Ai, ai, ai. Então vamos lá, olha só. Meu nome é Thiago Queiroz.
Aqui é Thiago Berto.
Aqui é Victor Lives.
This is Tricotox from Rio de Janeiro.
Não, esse não é o nosso inglês.
This is Rio de Janeiro, não. This is Tricotox from Rio de Janeiro.
Agora sim.
And we are talking about what? What is your white people problem?
No, it's not my people problem. It's people problem from Ney.
A gente falando inglês escroto assim, a gente nunca vai receber patrocínio de... Como é que é o nome lá?
Escola de Cambridge. Idiomas.
É.
Como é que é o nome lá?
Tu acha que uma Wizard, uma Wise Up vai patrocinar a gente? A gente
até
já
vai,
cagado.
Porque a mulher que não entendeu nada do Bon Jovi ganhou um curso de inglês completo.
Ai, ó, porra. Muito bom, hein? O que acontece? A gente tá conversando hoje sobre uma coisa que acontece... Que é... Como é que é a escola? Escola é um negócio que é tão bacana, mas às vezes dá tanto ódio no coração, né?
É um lugar que ensina, mas também desensina.
É, pois é. Dependendo do tipo de escola que você tem a possibilidade, tem acesso, tá perto da sua casa, você tem condição financeira de pagar, ou a escola no ensino público que você tá colocando teu filho, às vezes acontecem certas divergências. De vez em quando a gente fala sobre isso aqui, mas hoje a gente quer falar especificamente sobre quando... A escola bota o teu filho de castigo ou faz coisas que você não aprova em termos de disciplina, né? Métodos de disciplina e como a gente pode lidar com isso. O gatilho que... O estopim, né? Sei lá, gatilho, estopim, não sei que porra de termo eu uso, mas enfim. Isso veio de uma conversa do nosso grupo de apoiadores Supimpa, do nosso chat Supimpa lá no WhatsApp. E o Ney Soares Costa, você sabe. Se você ouve a gente e não sabe quem é Ney Soares Costa... Pode dar stop aí.
Volta no tempo.
Volta no tempo. Vai no Instagram e descubra que Ney Soares Costa é o cara que simplesmente criou a identidade visual do nosso podcast. É o rei das nossas vidas. Ney é rei, né? Então, inclusive, sigam ele lá no Instagram, @ Ney Soares Costa, e bota lá, #, Ney é rei. Qualquer foto que tiver dele lá, pra ele saber que... Pra ele não entender porra nenhuma, aí ele vai perguntar pra gente, a gente vai falar, não, foi a gente que fez. Na verdade, ele vai ouvir isso aqui e vai saber, né? Então, foda-se também. Mas, o Ney levantou lá no chat uma coisa importante, que foi que hoje, no dia dessa gravação, ele soube que a filha dele tinha sido colocada de castigo na escola. Ele não tava sabendo muito lidar com isso, e eu reconheço muito, me identifico muito com essa sensação de que... É uma sensação meio escrota de impotência e de revolta quando, sabe, você não faz aquilo com seu filho e aí ele traz aquilo da escola e fala que ficou de castigo e aí você fala assim, pô, mas eu nunca nem falei essa palavra, como é que meu filho sabe essa palavra? E isso aconteceu com a Bia, a filha do Ney, e enfim, aí ele foi conversar com a escola e parece que a escola falou que, ah não, é só o cantinho do pensamento, que é basicamente a mesma merda, né? E acho que a gente pode aqui discutir um pouco sobre isso. Você já passou por situações assim? Você também? Como é que foi isso?
Já. Na escolinha da Eva, parecido talvez, não sei. Já até conversei com a escola sobre isso. Acho que eu já até falei já no Tricotox anterior. Tem a joinha pra cima, dedão pra cima e dedão pra baixo.
Ah, eu lembro.
Então, aí de vez em quando eu vinha com dedão pra baixo. E vinha até chateadinho às vezes. Eu cheguei até a conversar com a escola falou que não utiliza esses métodos e provavelmente, se ela viu, foi alguma cuidadora que fez, ou foi alguém que não estava devidamente preparado para aquilo.
Mas tipo, cara, a cuidadora, ela é uma funcionária da escola, não é?
Sim.
Então meio que foda-se. Entendeu?
Pois é, exatamente. Aí depois de muito pensar nisso, eu cheguei a uma conclusão muito real. Na boa, foda-se tudo. Tô falando sério. Uhum. Bota de castigo. Não tem problema, sabe por quê? Eu chego à conclusão seguinte: essa escola que a Eva tá é a melhor que eu consigo dar pra Eva.
Concordo.
Eu posso reclamar. Se tiver exageros, com certeza eu irei reclamar. Mas no final, qual vai ser o impacto real disso? Muito pequeno. Provavelmente nulo. O que, que eu vou tentar fazer? Reparar em casa.
Uhum.
Caso tenha algum efeito em casa, eu vou tentar educá-la, como eu faço isso. Toda vez que ela vem com o dedinho pra baixo, dedinho pra cima, eu falo que isso não é legal, que isso não precisa fazer isso. E, enfim, nem sei. Na hora eu falo alguma coisa pra ela, tira dessa ideia. Que é similar a mesmas questões de rosa e azul, que é similar a questões de, enfim, quaisquer outras questões que ela vem da escola. Isso é só uma questão, eu já tratei isso. Eu ligo foda-se, na boa. Eu prefiro tratar em casa, porque na verdade é uma questão muito maior do que só um exemplo. Isso aí, botar minha filha de castigo, é uma ação das outras diversas outras ações que tem, que talvez as outras sejam até piores do que essa. Então, eu escolho as batalhas, sendo bem sincero. E essa batalha aí não é algo que eu quero perder energia. Prefiro tratar em casa.
Entendi. Muito sensato.
É uma posição. Parte. Não quer dizer que está certo ou errado, só para deixar claro, hein, galera?
Não, eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que o lance que você falou de escolher batalhas é perfeitamente isso. Porque eu vejo, por outro lado, muita gente em sofrimento real, assim, quando vê essas coisas acontecendo, mas que também não tem nenhuma outra alternativa, né? Que não consigo, ou seja porque eu não tenho dinheiro para botar em outra escola, ou seja porque qualquer outra escola, além dessa, é muito longe, eu não tenho condição de levar meu filho e tudo mais. Então, eu acho que é uma posição muito boa, assim, que vai muito ao encontro da nossa conversa sobre autocompaixão de um episódio recente com o Fred. Não sei se esse Tricotox é antes ou depois desse?
Não, vai ser antes.
Pode
aqui.
Ser, vai ser o quê?
Então,
nosso,
esse... então isso aqui é spoiler.
Então a gente vai ter. Se for no passado, você já ouviu. Se não for, você vai ouvir. Não sei. Então é isso aí. Mas eu acho que é muito legal você ter esse tipo de pensamento. E que fique claro que é isso. As batalhas que você vai escolher, elas vão depender dos seus valores, do que é importante para você. Então, o que eu sempre sugiro é justamente isso. Escolhe o que é muito importante para você, e isso você vai bater o pé, isso você vai lutar na escola e vai exigir que faça um diferente, nem que seja diferente só para o seu filho. E o resto você, né, vai ter que tentar fazer as pazes, entre aspas, com isso, né? Eu não sei se é tão foda-se assim em termos de impacto, de ter impacto zero na vida da sua filha, porque ela passa metade do dia ou o dia inteiro.
Não, impacto da minha reclamação da escola.
Ah, tá. Não, então tudo bem. Tá, não, é impacto da sua reclamação, você tem que medir. Se a escola não for aberta, realmente não vai ter impacto nenhum.
Ela vai ouvir, não, sim, entendi, varamos o melhor possível, mas você realmente vai fazer o mesmo? Não tem como ter certeza. Questões que eu vou ter bater muito, muito pé, como até ter vindo na escola, que foi até um pouco mais enérgico. São questões ligadas ao gênero. Isso me perturba muito, isso me preocupa muito. E sempre que tiverem questões dessas, eu vou na escola, vou bater o pé e vou fazer com que mudem de qualquer maneira, porque são questões que vai muito em contra dos meus valores, né? Os demais, eu vou tentar tratar em casa.
Uhum. Não, eu acho legal, assim, e muita gente acha que, meu Deus, vai causar um trauma gigantesco na cabeça do meu filho, porque em casa de um jeito, na escola é de outro, mas assim, não tanto, sabe? As crianças, felizmente, elas são inteligentes e capazes de entender que as dinâmicas são diferentes em determinados lugares, né? Então, a tratativa, ela não envolva humilhação, perseguição, que são coisas muito pesadas, sabe, tudo bem, é questionável, né? O que o castigo causa na criança, ela vai se sentir humilhada por estar de castigo. Então, assim, tem que pensar essas coisas todas. Mas, de uma forma geral, ela pode entender que, não, na escola realmente eu fico de castigo e tal, mas em casa meu pai fala comigo que aquilo não é bom e que eu não faço com ele e que ok, e que em casa na escola vai ser assim, mas que isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim. Então, se a gente faz esse trabalho em casa, pode ser que você reduza um pouco o impacto da parada como um todo, né? Mas é aquilo que você falou, são escolhas, né?
Sim, e eu sou um exemplo também da questão de que cada lugar tem suas regras. Por exemplo, a Eva tem certas regras na casa da Renata, que é a mãe da Eva. Só para caso você esteja entrando aqui no episódio, no Tricotox.
De paraquedas.
De paraquedas, na casa da Renata. Ela tem as regras das coisas que ela pode fazer lá. Na casa da minha mãe, são outras regras diferentes que ela pode fazer outras coisas ou não pode fazer outras coisas.
Uhum.
E ela entende super bem. E ela realmente tem certas ações que ela tem num lugar e não tem no outro. E não vejo por que seria diferente com a escola, nesse ponto específico, né? No caso, por exemplo, de castigo. E eu consigo entender perfeitamente que a Eva conseguiria absorver que na escola tem aquele comportamento, mesmo sendo considerado errado, porque é a regra daquele lugar. Só que na nossa casa a gente não tem essa regra por outras questões, por outros valores. Eu não vejo... Eu não consigo... eu não imagino a Eva não entendendo.
Entendi. Acho que faz todo sentido. Só comentando aqui que o pessoal do chat, dos apoiadores supimpas, estão aqui ouvindo a gente ao vivo. A Fernanda Siviec botou que eu trabalhava numa escola que a professora colocava as crianças na escada para, entre aspas, pensar. O rosto desolado e a vergonha que aquelas crianças estavam sentindo, com lágrimas nos olhos, onde você conseguia sentir quanto difícil estava aquela situação, me partiu o coração. O que eu mais queria era sentar e chorar com elas e dar um abraço bem apertado. É aquilo que eu falei, né? Depende do impacto também que causam na criança e como que aquilo tudo é montado para aquela criança. Às vezes é uma situação que gera um grande constrangimento e aí realmente é pesado, né?
Pode cair na área do bullying.
É, pois é. A Amanda completou aqui, ó. Pior momento, na primeira escolinha do Bernardo, isso acontecia e ele não ficou bem com essas invenções. Não, com essas intervenções. Ele parou de comer o lanche que eu mandava porque a treta era que ele não ficava quieto para comer. E ele começou a bater a cabeça no chão. Caralho, brother.
Caramba!
Parede, quando ficava frustrado, na parede, quando ficava frustrado, acabei tirando da escola. Detalhe, Bernardo tinha 1 ano e 6 meses. Porra, cara.
Caraca,
é foda, cara.
Cara, não, aí é foda. Não, gente, olha aí, deixa eu fazer agora um disclaimer do meu disclaimer. Tem limite.
Tem limite, é.
Calma aí. Não, é porque por isso que eu falo que eu gosto da escolinha da Eva. Que não chega nesses extremos. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Mas é uma escola, entre muitas aspas, normal. Não chega a esses limites. Isso aí já, tipo, é chegar de voadora no peito da coordenadora, porra.
Porra, aí é negligência, abuso. Exatamente. Porra toda, cara. Aí não tem condição, não.
Então, deixa eu falar a minha parte.
Ah, você tá aqui, Bia. Achei que você só apareceu pra cantar o pagode.
Porque a minha parte deixou algumas pessoas da escola do Noah meio chateadas.
Ih, lá vem Thiago.
A sua parte, como assim?
É, minha história. Porque que acontece? Diferente de vocês, o Noah tá numa escola pública, os filhos de vocês. E mesmo na escola de vocês, eu tenho certeza que vocês olham pro corpo docente e de apoio da escola de vocês e falam, tá faltando gente.
Sim.
Então imagina numa escola pública.
Tá faltando gente pra caralho.
Tá faltando gente pra caralho adoidado. E aí o que acontece? O Noah, eu já até falei isso aqui antes, se eu não me engano, não sei se no Tricotox ou no Tricô. O Noah saiu de uma outra escola em que ele estava, numa creche, né, que ia só até os 4 anos. E foi para essa escola que vai até os 5 anos. Ou seja, vai ficar só um ano.
Que merda, cara.
Nessa creche. E aí depois ele vai para... Porque ele saiu de uma creche normal e foi para uma ED. Que é a escola de desenvolvimento integrado, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é o nome certo aqui no Rio. Né? Que é uma escola que vai até um pouco mais tarde, né? Fica um pouco mais de tempo no desenvolvimento infantil até o período integral, né? Se ele tivesse saído direto para uma escola normal com 4 anos, ele teria ido para uma escola de período... meio período.
Ah, entendi.
Né? E a gente não tinha esse tempo. Não tinha como, né? Tudo mais. Então, tá um ano, vai ficar só um ano nessa creche. Final desse ano, agora, começo ano que vem, ele troca de escola de novo. Consequentemente, ele chegou numa turma que já estava há muito tempo junta. As crianças já estavam há muito tempo juntas. Se desenvolveram juntas e tinham certas intimidades juntas, né? E o Noah, como chegou nesse núcleo depois, ele teve dificuldades de se integrar, né? Por vários motivos. Porque o Noah é uma criança mais agitada do que algumas outras, porque ele tem, às vezes, um déficit de atenção com uma coisa ou outra. Até ele se integrar, você demora. Então, agora, no final do ano, ele está melhor. Né? E ele também está na terapia e tudo mais, então está melhorando. Mas mesmo na terapia, mesmo ele melhorando, eu sempre tenho feedback de que ele está muito agressivo, de que ele está muito... respondão, de que ele tá muito... as outras crianças não tem essa mesma condição? Ah, tem, mas é que o Noah é mais. Eu falei, sim, mas vocês já perceberam que o Noah é mais excluído nas brincadeiras? Ah, não percebi não. Eu falei, poxa, eu que venho aqui entregar, deixar ele com vocês. E fico aqui 10 minutos, porque o Noah não me deixa embora se eu não cumprimentar todos os amigos da sala dele.
Uhum.
Entendeu? Eu só fico aqui 10 minutos, eu vejo isso. Vocês ficam aqui o dia inteiro, vocês não veem isso? Vocês não veem que ele é o excluído? Eu já cheguei na sala com o Noah e várias crianças ao mesmo tempo fizeram um coro, tipo, ah, o Noah chegou... Tristes, é tipo,
caralho,
poxa,
cara.
O Noah chegou, ah lá, lá vem o Noah, entendeu? Vocês não têm uma forma de tirar, de diminuir isso?
Gente, dou no peito.
Como é que vocês não trabalham isso? Vocês simplesmente mantêm a criança excluída. Aí a pessoa ficou meio puta. Falou, ah, mas não é assim, é porque tem que vir de casa. Eu falei, não, desculpa. Porra, a educação é aqui. Eu não posso tratar em casa uma bosta que vocês fazem aqui.
Uhum.
E aí deu merda. Me mandaram falar com a diretoria, não sei o que. Ah, não, se você quiser ir falar com o conselho, não sei o que. Eu falei, não. Tudo bem, eu falo com o conselho tutelar. Você quer que eu fale com o conselho tutelar? Não tem problema. Aí ele vai vir aqui.
E aí vai ver isso.
E aí ele vai ver. E aí o que, que vocês... Ah, mas a gente não tem pessoal. Eu sei que vocês não têm pessoal.
Então já mudou o papo.
Eu não
já.
Tô reclamando que vocês não têm pessoal. Entendeu? Eu tô dizendo que vocês não têm didática. Se vocês não têm didática... Porque vocês não têm tempo. É, pessoal.
Uhum. Uhum.
Não tô reclamando de vocês. Só que eu tô dando feedback pelo feedback de vocês. Entendeu? Vocês estão chegando pra mim e reclamando que o Noah não melhora. E eu tô te dizendo que em casa ele é tranquilo comigo. Ele tem os problemas de toda criança normal.
Sim.
Só que ele não é essa criança que vocês pintam pra mim. Simplesmente não é. Entendeu?
Que merda, cara.
Então, é isso. Eu não posso fazer mais do que eu já faço.
Uhum.
Eu cuido do meu filho da melhor maneira possível. Eu levo ele na terapia. A gente não agride o Noah. A gente não briga com ele de forma agressiva, seja verbal ou fisicamente. Né? Uhum. Óbvio, temos nossos rompantes de raiva e tudo mais, de acordo com o dia a dia. Mas isso não é frequente, não é diário, não é cotidiano
para
ele.
Sim.
Então, ele não tá espelhando a agressividade da
de
minha
casa.
Uhum.
É o contrário.
Entendeu? Ele só tá recebendo agressividade aqui.
É foda, cara. Ele ficou estigmatizado na turma.
É, porque ele é algo diferente. E aí, por exemplo, infelizmente isso acabou reverberando também dentro da minha casa, porque tem pessoas na minha casa têm pensamentos diferentes meio da Maíra, né? O Noah tem um cabelo... comprido. Teoricamente comprido. Mas eu estou cortando o cabelo. Eu e a Maíra estamos cortando o cabelo dele igual ao meu e o dela. Porque a gente, eu e a Maíra temos cortes de cabelo parecido. A gente raspa as laterais e a nuca. E o Noah pediu pra fazer esses mesmos cortes.
Uhum.
Porque ele quer. A gente já perguntou se ele quer mudar. Ele falou que não. Tá bom, filho. Então, se você quer fazer igual, você vai fazer igual. E aí a Maíra fez um desenho na cabeça do Noah, né? Na hora de raspar a cabeça, ela fez um desenho. Chegando na escola, o menino falou, brincou e sacaneou o cabelo do Noah. E aí a professora me perguntou, mas por que vocês não cortam o cabelo dele? Eu falei, é porque ele quer assim. Ah, mas é porque estão falando do cabelo dele. Eu falei,
ô, caralho!
O erro é dele?
Ô, caralho!
O erro é dele porque ele tem o cabelo daquele jeito?
Eita porra, meu Deus do céu.
Entendeu? E aí quando chego lá e entrego o Noah e deixo o Noah com eles, aos cuidados deles, já ouvi um amiguinho falar sobre o cabelo dele e falei, poxa, mas não, aqui ó, eu sou o pai dele aqui ó, o meu cabelo também é grandão. Olha que legal, o meu cabelo é igual ao dele, ele gosta de ter o cabelo parecido com o meu. O cabelo da mãe dele também é assim. O seu cabelo aí, pra não estigmatizar o garoto também, eu falei, cara, mas seu cabelo também é muito legal, você não gosta do cabelo do Noah? Ele falou, ah, não, acho diferente. Falei, beleza. Não, mas é diferente, é legal, todo mundo tem um cabelo diferente. Aí eu falei das outras amigas e tudo mais, né? Dos meninos, das meninas e tudo mais. É porque todos os meninos, fatalmente, só tem cabelo curto na escola do Noah. Entendeu? E só quem tem cabelo grande são as meninas. Pelo machismo da sociedade, pela identidade de gênero que as pessoas acreditam que tem que ser. É isso, eu não vou brigar com a identidade de gênero que os pais dos meninos de lá querem dar pros filhos deles, entendeu?
Mas não pode...
mas eu não posso querer que imponham isso ao meu filho, entendeu? E, infelizmente, em casa não me perguntaram assim, tipo, ah, poxa, mas você não acha que isso resolveria, cortar o cabelo dele resolveria esse problema? Eu falei, não.
Não.
Porque isso passaria pra ele a mensagem errada. Ah, mas não seria melhor fazer isso e brigar, né, depois? Vamos brigar no futuro, quando ele tiver um entendimento de que é aquilo. Eu falei, não, que aí o estrago já tá feito.
É, porra.
Entendeu? Não vou esperar ele ter entendimento sobre uma coisa, entendeu? Pra tratar aquilo. Eu quero que ele entenda agora que ele pode ser do jeito que ele quiser, ué. Entendeu? Aí, escola é foda.
É foda de qualquer jeito, entendeu? Né, cara?
E aí, tipo, essa coisa de castigo, eu já nem... Já é uma coisa assim, que nem é...
Já não é o problema.
O mínimo. Nem é o problema. Galera. Tem outros... Na escola
tem
pública...
Tem coisas mais urgentes.
Tem coisas muito piores... Entendeu? Do que o castigo. O castigo é ruim, tá, gente? O castigo é ruim. Só que no meu nível de entendimento da escola, aquilo, o castigo
é que você,
eu
tem
nem
outro,
penso.
Tem coisas que são mais prioritárias,
tem coisas que
tão, né?
são tão piores que é como se o castigo fosse...
Irrelevante.
Mas é bom ter esse tipo de conversa, porque ajuda também as pessoas a se colocar em perspectiva, né? Entender que, bom, peraí, então...
A escola deve é ótima.
Nem isso, é porque, pô, você pode pensar assim, cara, realmente isso é uma coisa que eu posso... Se não tem jeito, né, como a gente conversou, ou como a gente ainda vai conversar, não sei quando vai sair a porra do episódio do Fred, né? Mas se é uma situação que não tem jeito, a gente, né, vamos pelo menos resolver uma parte disso, que é a parte do sofrimento da gente não conseguir querer fazer e não conseguir, né? Então... Não estou dizendo que isso é uma situação de se acomodar, mas em não havendo jeito, que a gente pelo menos não sofra com essa não estabilidade, e que a gente consiga reunir forças para reivindicar aquilo que é muito importante para a gente, como isso com o Noah, ou como a questão de gênero também com a Eva, né, cara? Então eu acho que ficou uma boa conversa aqui, cara.
Virou quase um episódio.
Acho que temos um Tricotox.
Temos minutos, né? Pra caramba,
é isso aí.
Acho que muito ódio. Escola é foda. Escola pode ser muito bom, pode ser muito merda. Mas escolha as suas batalhas, cara. E tente fazer com que a escola, pelo menos naquele ponto específico, ela consiga respeitar você. E se não respeitar, aí
a gente taca fogo.
Taca fogo.
Entendeu?
Mas a gente semana, que a gente tem criança
agora,
lá.
A gente tem agora exemplos sul-americanos, gente. Façam que nem o Chile.
É, né?
Queimem tudo.
Já terminou como? Aberto.
A parada é essa. Eu queria aqui, ó, só pra terminar feliz, teve um cara lá no Chile que queimou os documentos de débitos estudantis de uma porrada de gente. Ou seja, você estava devendo seus,
a vida.
Sua vida inteira de valores porque você fez faculdade no Chile e teve seus papéis queimados. Agradeça a esse cara.
Porra, aí sim. Esse cara esse é o super-herói que a gente precisa. Muito bem, gente. Então é isso. Ficamos por aqui de Tricotalks. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Valeu, beijo, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.